As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O pedido foi formalizado esta sexta-feira aos bombeiros municipais de Tomar para que integrassem nos chamados serviços mínimos o transporte de doentes para hemodiálise. Em causa está a realização de uma greve dos bombeiros profissionais, que ocorre desde o passado dia 19 de dezembro e que coloquem em risco este transporte. O assunto foi abordado logo no início da reunião de Câmara desta sexta-feira pela Presidente Anabela Freitas, que tem a seu cargo os bombeiros e proteção civil e que deu conta que há bombeiros que não acederam a este pedido.
Como é público, penso eu, os bombeiros profissionais estão a fazer greve desde o passado dia 19 até, e a greve que está prevista e o aviso de greve que recebemos, até ao próximo dia 2 de janeiro. No pré-aviso de greve vinha um conjunto de serviços mínimos que têm que ser cumpridos. Nesses serviços mínimos não vinha os transportes para a hemodiálise. Sendo certo que a entidade patronal não pode ressarcir aquilo que é um direito que os trabalhadores têm à greve, foi feito um pedido aos bombeiros municipais de Tomar, que são profissionais, para que considerassem os transportes para a hemodiálise enquanto serviços mínimos. E, portanto, o pedido foi-lhes efetuado hoje, começou a ser transmitido, o primeiro turno entra às 6 da manhã, começou a ser transmitido ao turno que entrou às 6 da manhã e, portanto, à hora que estamos aqui na reunião de Câmara, a informação que tenho é que alguns trabalhadores não acataram este pedido de sensibilização. Portanto, para vos dizer que é isto que está a acontecer, portanto, é um direito que os trabalhadores têm. Nós apelamos ao bom senso na questão da hemodiálise, porque as outras questões estão salvaguardadas pelos serviços mínimos do pré-aviso de greve e, portanto, de qualquer das maneiras, está o corpo de comando a evitar todos os esforços para que sejam comatadas daqueles trabalhadores, as falhas para aqueles trabalhadores que não acataram o pedido, sendo um direito deles, para que a hemodiálise não tenha interrupções.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O vereador Hélder Henriques referiu na reunião de Câmara de Tomar, realizada esta sexta-feira, que o Conselho Administrativo do Centro Hospitalar do Médio Tejo está a ponderar a possibilidade de vir a adquirir um equipamento de ressonância magnética que, a par do TAC, em funcionamento desde setembro deste ano na unidade de Tomar, daria uma nova capacidade ao Centro Hospitalar em matéria de diagnóstico. O vereador, que tem a seu cargo no município as questões ligadas à saúde, dava assim conta ao Executivo Nabantino aqueles que foram os principais assuntos abordados na recente reunião do Conselho Consultivo e onde foi também referida a intervenção na urgência do Hospital de Abrantes.
Nomeadamente as obras na urgência médico-cirúrgica do Hospital de Abrantes, na ordem dos 420 mil euros para a melhoria do serviço. Também manifestei o nosso apreço pelo funcionamento do serviço de TAC do Hospital de Tomar, onde me foi dito que já foram realizadas cerca de 1000 TACs, superando a expectativa logo desde que começou em funcionamento no final de setembro até ao final de novembro. Que o serviço de TAC funciona de segunda a sexta-feira e que irá começar a funcionar também ao sábado. Que é um serviço que está provadíssimo que fazia falta e que a partir de fevereiro irá também fazer as TACs prescritas pelo Serviço Nacional de Saúde. Também se foi falado numa unidade, num serviço de ressonância magnética. As ressonâncias magnéticas estão a ser feitas em Tomar quando têm caráter urgente e quando não têm caráter urgente em Coimbra e em Lisboa. De maneira que o Sr. Presidente do Conselho de Administração diz que estava na altura de adquirir uma unidade de um aparelho de ressonância magnética que deveria ficar na proximidade do serviço TAC. Então, eu na altura fiz a minha intervenção e sugeri que ficasse em Tomar, uma vez que o serviço TAC está instalado no nosso hospital. A aceitação foi com reservas. Vamos lá ver como é que teremos este desfecho, mas seria vantajoso para nós e para o serviço ali do hospital ter a unidade de ressonância magnética juntamente com o serviço TAC. Relativamente aos fundos a que o Centro Hospitalar se candidatou, nomeadamente para a eficiência energética e para a pintura do edifício daqui de Tomar, foi-me dito que, agora quando o tempo começar a melhorar, em junho, que se irá proceder à pintura exterior do edifício do Hospital de Tomar.
Foram a reunião de Câmara para a aprovação do Executivo Municipal de Tomar as formalidades inerentes ao procedimento para formação de contrato de cedência do uso privativo do espaço de domínio privado municipal no mercado municipal de Tomar em direito de superfície para a construção e exploração de estabelecimento de restauração e bebidas no mercado municipal de Tomar, pertencente ao núcleo urbano sob gestão da autarquia. O vereador Hugo Cristóvão lembrava no decorrer da reunião de Câmara que ainda está em vigor o plano de pormenor que prevê outro tipo de intervenção para este espaço, aspecto que a autarquia teve em consideração ao avançar com o procedimento.
O plano de pormenor que ainda está em vigor, o que prevê para aquela zona, é um mega edifício. Recordam-se do que se chamava, da intenção da altura, o fórum, não é? Que era, de facto, um edifício com uma volumetria de tal forma que ficava mais alto que o atual quartel dos bombeiros, por exemplo. Mas pronto, é isso que está previsto para toda aquela zona do mercado. O que é certo é que nós temos vindo a trabalhar isto de maneira a que o plano pormenor que está, como sabem, a ser revisto e está terminado em termos técnicos e também de concertação com as entidades. Falta agora, digamos, as últimas formalizações, nomeadamente em sede de concertação, para publicação depois. Portanto, dizia, está, obviamente, tudo devidamente coordenado para que neste local, efetivamente, volte a existir aquilo que nós entendemos como desejável para aquele espaço, portanto, um bom restaurante, seja ele o que venha a ser por parte de quem ali decidir investir. Parece-nos que é algo que tem, de facto, um enorme potencial, não só pela localização, mas pelos estacionamentos, também pela possibilidade que o edifício tem, tanto dentro do projeto que vier a ser depois selecionado, mas tem a possibilidade de ter ali um resto de chão, primeiro andar. Portanto, é, de facto, algo muito interessante, mas o que queria, de facto, fazer é esta advertência, que é, de facto, real. Portanto, o atual plano pormenor não prevê, mas no decorrer e no tempo que ainda vai demorar até, portanto, esta questão, obviamente, ser formal, o novo plano estará em vigor e, portanto, prevendo já esta situação. Aliás, devo dizer que nós temos conseguido, embora isso seja mais, digamos, enfim, mais fácil do que esta questão, porque neste caso trata-se de uma construção nova, mas temos conseguido já licenciar algumas reabilitações na Avenida Nuno Álvares, já com as regras do novo plano, precisamente porque se tratam de reabilitações, porque o atual nem isso, na maioria dos casos, permite.
O resultado das autópsias feitas aos dois corpos que ficaram carbonizados num despiste no IC10 Ponte Salgueiro da Maia, no sentido de Almeirim para Santarém, confirma que, afinal, foram duas mulheres a perder a vida neste trágico acidente que ocorreu pelas 3 da manhã desta sexta-feira. Numa primeira avaliação, tudo apontou para a morte da mãe, Patrícia Patrício, de 31 anos, e do seu filho, de 10 anos, mas só nesta manhã é que foi possível verificar que o outro corpo pertence a outra mulher, ainda sem identificação. A criança já se encontra aos cuidados dos psicólogos. Quando os bombeiros chegaram ao local, já o automóvel estava tomado pelo fogo, pelo que, infelizmente, nada puderam fazer para salvar os ocupantes. Patrícia Patrício era funcionária do Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim.
Rádio Web, a primeira a informar.
Para além da sua atividade operacional diária, a Guarda Nacional Republicana está a desenvolver na sua área de responsabilidade ações de patrulhamento incentivo que visam prevenir, nomeadamente, ilícitos criminais e garantir a segurança e a normal tranquilidade pública. Para este efeito, a GNR tem em curso a Operação Comércio Seguro e a Operação Natal Tranquilo, em que os militares estão especialmente empenhados em garantir que todos os cidadãos possam desenvolver com normalidade as suas atividades e se desloquem livremente em todo o território, uma vez que Esta época se caracteriza por um grande movimento de pessoas em zonas comerciais e por um maior fluxo de trânsito. Na sequência da informação que nas últimas semanas vem sendo vinculada nas redes sociais a GNR através das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, postos territoriais e de violências de trânsito e de intervenção e ordem pública, encontra-se em permanência a monitorizar e a recolher informações no intuito de zelar pelos direitos e garantias dos cidadãos, bem como para proporcionar liberdade de circulação, segurança e a proteção das pessoas e bens.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ao contrário do que estava previsto e do que aconteceu em vários pontos de Portugal, em Tomar só houve registro para a presença de dois assumidos coletes amarelos, um movimento que nasceu há algumas semanas em França em protesto contra as injustiças sociais e que chegou nesta sexta-feira ao país, ainda que sem dimensão gaulesa. Por aquilo que a ERTS apurou, essas duas pessoas foram sinalizadas pela Polícia de Segurança Pública, que se fez representar na área do mercado, até mesmo com diversos elementos à paisana. A adesão em Tomar ficou assim bem aquém das expectativas iniciais, que apontavam para uma concentração junto da Casa dos Cubos, com possível avanço para o corte da circulação na Ponte Nova. No que à região diz respeito, também em Abrantes houve registro para escassa mobilização de 2 a 3 coletes amarelos, ou seja, como se esperava, Lisboa e Porto, Coimbra ou a região do Algarve foram os pontos com maior presença de protestos, havendo mesmo lugar ao corte de estradas, perturbação do trânsito e troca de agressões entre manifestantes e autoridades, o que levou à detenção de algumas pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere decidiu que não vai aceitar, já em 2019, a delegação de competências previstas em diversos normativos a enviar à Assembleia Municipal. A decisão contou com o apoio dos vereadores socialistas, que, no entanto, lamentaram que a atual Câmara não esteja manifestamente preparada, efetivamente, para que essas competências possam ser transferidas. O PS defende que em Ferreira do Zêzere tem de haver capacidade de decisão em áreas como a educação, saúde, segurança e proteção, entre outras. Lembrando também que a delegação de competências exige projetos, capacidade de intervir e a participação na vida dos munícipes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Feira de São Brás, de Ferreira do Zêzere, cumpre em 2019 20 anos de existência naquela que é uma realização que nos faz regressar ao passado, precisamente aos anos 30. O evento tem lugar a 3 de Fevereiro, que é o mesmo dia de São Brás, o que confere então a esta edição uma componente ainda mais especial. Artesanato, folclore, velharias, teatro de rua, concertinas e jogos tradicionais são algumas das atrações do evento, perspectivado à nossa redação por Pedro Alberto, Presidente da Junta de Ferreira do Zêzere.
2019... iremos fazer 20 anos de Feira e Mostra de São Brás e 10 de Mostra da Telada. Portanto, estamos a agendar umas pequenas novidades. Não as vou divulgar já, mas nós tentamos sempre ter novidades nesta feira. Sabemos que o nosso recinto é limitado, portanto, é este espaço da Praça Pública de Ferreira do Zêzere. A nível de espaço não podemos alterar muito, portanto, iria realmente alterar o histórico desta feira. Mas, portanto, a nível da animação temos sempre novidades. E essas eu vou guardá-las para o dia 3, para que tenhamos o maior número de visitantes possível, caso o São Pedro e o São Brás nos ajudem, porque esta feira tem um contra, que é a data. Mas pronto, este ano 2019, vai calhar mesmo no dia do São Brás, portanto, que é dia 3, que é o padroeiro da feira. Esperamos que ele pense e nos ajude também nesse dia. Mas irá haver novidades, sem dúvida que irá haver novidades nestes 20 anos de feira e 10 de Mostra da Deslada. E os próprios artesãos do nosso concelho que estarão a elaborar no momento da feira. Iremos ter, pronto, teatro de rua, também alusivo à época, iremos ter sempre um grupo de concertinas que é típico daquela altura, ou os acordeões, iremos ter os nossos ranchos também do concelho, portanto, tem sempre uma atuação de um dos restos do nosso concelho, e pronto, recuando nos anos 30, naquela altura não haveria luz publicamente com os grupos, portanto irá ser tudo sem som, portanto é precisamente reviver os anos 30. Portanto, iremos ter a animação, portanto, além do teatro, como já referi, iremos ter os jogos tradicionais também, para envolver a população, pronto, e claro, há no meio da desladazinha para quem quiser provar. E há sempre aquela associação que tem a petinga frita, a petinga albardada, a azeitona, como se temperava na época, mais duas patanistas de bacalhau, pronto, um vinho da região. Há sempre um bocadinho complemento além da parte cultural, artística, temos a parte também, digamos, uma pequena parte da gastronomia.
No Conselho de Ferreira do Zêzere prossegue já no próximo mês de janeiro o ciclo de festivais gastronómicos promovidos pelo município. Com início marcado para o dia 4 de janeiro, vai realizar-se a 8ª edição do Festival Gastronómico Migas com Todos. A iniciativa, que se prolonga depois até ao dia 27 do mês de janeiro, funciona às sextas-feiras só ao jantar e aos sábados e domingos ao almoço e jantar. Este ano participam 14 restaurantes e cafés e, para além das migas, são também servidas as tapas e os doces.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Auditório Lopes Graça, na Canto Firme Tomar, recebe nesta sexta-feira, pelas 21 horas, um concerto da Orquestra de Sopas do Médio Tejo, iniciativa esta que marca a estreia deste agrupamento e que está inserido no ciclo Cantar Natal, organizado pela Associação Tomarense, em parceria com a Autarquia. Em jeito de perspectiva ao concerto, a Herde falou com Simão Francisco, o presidente da Canto Firme, que está confiante numa boa casa para assistir a uma oportunidade única.
E esta sexta-feira temos um concerto muito especial. Por certo, já todos ouviram falar da Orquestra de Sopros do Médio Tejo, que tem passado por ser um projeto que visa dar formação a jovens instrumentistas de norte a sul do país. E este ano, 2018, resolvemos avançar para aquilo que já era um sonho antigo da criação de uma orquestra semi-profissional, chamemos-lhe assim, em que temos músicos de toda a região do Médio Tejo, músicos, muitos deles já profissionais, com licenciados, com mestrados, muitos deles também alguns músicos militares, alguns dos cursos profissionais mais avançados. E com este grupo de músicos selecionados, criámos um agrupamento de grande nível artístico. E esta sexta-feira, inserido lá está no Cantar Natal, teremos a estreia desta Orquestra de Sopros do Médio Tejo Residente, com um programa que será excelente, será de grande nível artístico e que obviamente não deixará de passar nesta época natalícia.
Esta orquestra é formada na sua essência por músicos da região, é isso?
Exatamente, ou seja, por músicos de toda a comunidade intermunicipal do Médio Tejo que confluem aqui na Canto Firme e que fazem parte desta base, desta orquestra. Este será o penúltimo concerto, aliás, o antepenúltimo concerto ainda este ano. Depois teremos no dia 4 de janeiro, no Complexo Cultural da Levada, um grupo constituído por professores também da Canto Firme, chamado Orne Sticking Duo, um grupo de percussão e trompa, e encerrará, como tem sido o hábito há 33 anos, o concerto de Reis, às 4h30, na Igreja de São João Batista, o concerto do coro misto, que já tem mais de 3 décadas de existência naquele espaço, e que obviamente contará, por certo, com casa cheia, como tem sido durante 33 anos.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.